Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um CDM Cast. Eu estou aqui com ele, Vivi.
Olá, olá. Como vocês estão?
Eu estou aqui com ele, Fábio Alves.
Oi, gente. Boa tarde.
Eu acho que eu estou aqui com o Jonathan Borges.
Opa, estou aqui. Me reclama.
Eu sou Léo Medeiros e hoje nós vamos falar de Hoseki no Kuni, Land of the Lustrous.
Você, Ian, gostaria de financiar a instauração da heterofobia?
É isso mesmo. Tornando-se um membro apoiador do CDM Cast, a partir de R$5, você tem acesso a benefícios exclusivos em nossa comunidade no Discord.
É só ir em apoia.se/CDMCast e se juntar a nós na nossa grande empreitada.
Publicado desde 2012 por Haruko Ichikawa na revista Afternoon, Hoseki no Kuni é um mangá sobre seres, formas de vida conhecida como gemas, que sobrevivem numa terra hostil atacada constantemente por criaturas conhecidas como lunários. Acompanharemos a história pela perspectiva de Foz, uma pedra que deseja lutar assim como suas companheiras, mas que não consegue por causa da sua baixa dureza. Ela designa então produzir uma enciclopédia sobre a terra onde vivem e assim começa a descobrir os mistérios deste universo e se fazer muitas perguntas e também entrar numa jornada de crescimento. Em 2018, a obra recebeu adaptação em anime pelo estúdio Orange, mesmo estúdio de Beastars, tendo 12 episódios. No Brasil, o mangá é publicado desde 2021 pela editora New Pop, com o título de Terra das Gemas, e já tem aí 4 volumes disponíveis. Nós vamos falar aqui do trecho do anime, né? São 12 episódios, 30 capítulos do mangá. Acho que dá mais ou menos uns 5, 6 volumes da obra. E talvez o primeiro ponto aqui pra gente começar seja comentar sobre os conceitos desse universo, né? A ideia de personagens que são pedras e que têm as características dessas pedras. Essa divisão que ele faz com os lunários. Depois a gente vai descobrir que tem o povo do mar também, né? O que vocês acharam disso?
Eu achei uma premissa bem interessante, né? Porque poucas obras tentam abordar esses elementos dentro de si para construir personagens ou narrativa a respeito em torno disso. E, querendo ou não, deixa uma pulga atrás da orelha da gente, né? Como, cara, como que esse universo, como que dentro, né, desse world building, eles conseguem fazer essa dinâmica ter sentido com os lunários. Mais pra frente a gente vê o povo do mar também. Eu acho interessante. E quando eles trazem, né, esses elementos mais científicos, né, pra dentro da obra, eles tentam deixar o mais parecido com a realidade possível, é divertidinho. Eu acho interessante. Eu acho que a mangaka, ela deu uma estudadinha. E eu acho interessante.
Eu achei legal, porque parece que ela passou muito tempo estudando pedra, estudando minerais, pra criar conceitos. Porque tem coisas muito específicas de certos minerais e tal, que ela coloca como parte de elemento da história. Algo que eu achei bem legal é o lance do diamante. Na obra tem uma pedra que é um diamante e ela se quebra. E eu já lembrava que, tipo, o diamante tinha essa questão, né? Tipo, eu até parei pra pesquisar, mas eu, novamente, eu não sou geólogo, então vocês confiram por si mesmo depois. Mas eu já sabia que a questão do diamante não é que, tipo, sei lá, diamante é extremamente resistente. Eu lembro que ele tem bastante dureza. Eu acho que ele é um material que mais consegue, tipo, riscar outros materiais, mas ele não é tão resistente ao impacto. E aí, eu acho isso muito legal que ela trouxe isso pra obra, ao invés de só botar, tipo, ah, ela é um diamante. Ela é muito forte. Acabou.
E eu gosto também desse conceito que ela traz, né, que já vem daqui, né, do nosso mundo, da questão da dureza, né. Ela fala assim, olha, você nasceu assim e é assim. A gente não tem meios, né, de modificar o seu status. Se você tem uma dureza baixa, como é o caso da Foz e de outras gemas ali, se você tem essas características, você não pode estar lidando diretamente com as lutas, com as batalhas que tem ali. Porque senão você vai acabar sendo levada pelos lunários e é isso, sabe? Porque o grande ponto, né, que eu acho interessante e que ainda não é respondido, assim, nesse trecho, é que os lunários, né, eles vão lá pra Terra das Gemas pra roubar elas e levar eles lá pra Lua, porque eles acham elas bonitas, pra, como se fosse artigo de luxo. Isso é o que, inicialmente, né, que é passado pra gente. Depois, mais pra frente, a gente vê um pouco de diferença no que é dito lá no começo do mangá. Mas eu gosto dessa ideia desse mundo amplo e esquisito. Eu acho muito esquisito esse universo criado. Eu acho que muitas coisas são ditas de certa maneira pra não responder as perguntas que a gente tem, sabe? Eles dão uma resposta muito simples pra questões muito amplas e abstratas que a gente tem aqui.
É, eu acho que outra questão bastante atraente dessa obra, né, é que, na verdade, algo aconteceu com a humanidade pra ter essa divisão de, digamos assim, raças, né, no universo atualmente. E eu acho que isso também faz parte do conceito de ser atraente, sabe? Tipo, a maneira com que os Lunários são desenhados, uma coisa meio mística, meio distante.
Meio divina. Eu acho o design deles muito divino. Tipo, eles parecem anjos. Eu falo assim, cara, é um bando de anjos vindo pra Terra torturar o povo e quebrar e destruir e roubar.
Eu queria muito ter sacado qual é a da origem, digo assim, da inspiração da autora, né? Com o que ela tá dialogando, porque me lembra umas estátuas, assim, umas paradas que eu já vi no budismo, no hinduísmo. Não sei se tem alguma relação. Inclusive, a trilha sonora do anime tem uma musicalidade que se aproxima um pouco.
Sim, eu acho que o anime dá uma ajuda, né, nessa divindade da obra um pouco. E eu gosto, eu acho que casa bem ali com o design dos bichos.
O que você falou lá sobre a maneira como a obra conta a história me lembrou um bocado o começo de Shinsekai. Porque, tipo, no começo a gente tem uns conceitos em específico que a gente é apresentados, bem estranhos. E aí só lá pra metade a gente começa a receber, tipo, as informações verdadeiras e tal.
Sim, sim. No caso de Shinsekai, é lá no episódio 6, né? Mas eu gosto.
É, por aí.
E tem uma coisa que eu acho muito foda, porque elas são joias. Joias são objetos raros. E os Lunários, em tese, caçam elas pra fazerem armas. Inclusive, pra meio que desenvolver tecnologias mais poderosas pra poderem caçar elas. E eu acho que tem uma coisa, assim, né, que eu consigo ler a partir dessa descrição, que é muito, como posso dizer, predatória, né? Assim, como aconteceu algo com a humanidade no passado, tem o lance de 6 meteoritos que criaram 6 luas e deixaram aquela terra onde as joias hoje vivem, né? Que parece ser o único pedaço de terra que existe na Terra, né? Em si, no planeta Terra atualmente. Tem uma coisa meio de conquistar, de uma coisa predatória que eu vejo, por exemplo, quando eu leio sobre colonialismo, né? E aí eu já fico pensando que talvez venhamos a ter alguma discussão sobre humanidade no futuro e tudo mais. E, inclusive, eu acho que outra coisa também que é muito atraente é o fato de que essas pedras, né? Elas duram muito. Então a gente descobre que elas têm, tipo, vários e vários anos, assim. Elas estão trabalhando, lutando ali há 3 mil, sei lá quantos mil anos, e a Foz mesmo, a protagonista, que é em tese uma criança, ela tem 3 mil anos, se eu não me engano.
Sim.
E aí o anime, ele acaba tendo uma vibe muito existencialista, assim, né? Tem vários questionamentos sobre... Não sei se acho que tem questionamentos sim, mas tem principalmente, né, falando do anime, o mangá também passa essa sensação, mas é essa sensação de uma contemplação, de uma vida repetitiva, né? De tipo, sabe, por que que eu tô aqui? Por que que eu tô fazendo isso? Que me deixa meio atraído também.
Eu gosto muito, né? Porque geralmente a gente tem muitas situações que a gente fala assim, cara, isso é perda de tempo. Não vai levar elas a lugar nenhum. Como o caso lá da médica, né, da cientista lá das gemas, que ela tem lá uma amiga que ela tá tentando buscar, né, uma melhora dela. E ela fala assim, cara, eu já tentei isso aqui mais de 3 mil vezes e nunca deu certo. Mas como eu sou imortal, eu nunca vou conseguir suportar esse peso. Tipo, porque eu não vou morrer, eu vou carregar isso pra sempre se eu não continuar tentando.
Sim.
Então eu gosto como tem essa justificativa da imortalidade delas, tanto pra imprudência quanto pra algumas situações onde elas se colocam, porque elas não têm um pouco dessa sensação de, cara, eu vou morrer, amanhã pode ser meu último dia. Perde o sentido da vida delas ali na obra, e tipo, o que acaba sendo, né, a vida delas é o trabalho.
É.
Então, o trabalho aqui é muito importante. O que dá sentido pra vida delas é o que elas fazem. Então, quando a Foz vira assim, cara, eu quero fazer alguma coisa, me deixa lutar, eu preciso fazer alguma coisa. E mais pra frente, não tão pra frente, a gente vai ver que como essa questão do trabalho também impacta uma outra gema, que é a Cinábrio. E de como isso é importante. É importante. Então, a gente tá aqui falando de trabalho também na obra.
É o Chainsaw Man com joias.
Ai, Léo, por que você tem que estragar tudo em relação ao podcast que você menciona nesse Chainsaw Man? Pelo amor de Deus.
Koseki no Kun é sobre ignorância, ignorance's bliss, e é sobre relações trabalhistas, porque aqui nós também temos uma Makima, que nós temos um monge careca que cuida de todas essas meninas e fica alienando elas da verdade do universo.
Pois é. Pra mim, o monge, assim, é a figura mais emblemática aqui da obra pra mim, porque ele claramente é um humano, tá? Tipo...
É, ele não é uma joia, né?
Tipo, não tem nada que não tenha sentido pra ele não ser humano, ao mesmo tempo que ele é imortal. Tipo, ele vive tanto tempo quanto as pedras, no caso.
Em tese, mais tempo, né? Porque ele sabe de coisas que elas não sabem, assim.
Tipo, ele é basicamente o início de tudo, assim, do universo. E ele é o ponto de intersecção entre os lunários, as gemas e o povo do mar.
Voltando um pouquinho pro que o Fábio falou lá das gemas, por serem imortais, elas não trataram essas coisas com essa... Sei lá, se machucarem uma grande questão. Eu lembro que eu tomei um susto, eu acho que foi no episódio 2, quando... tá tendo a conversa entre os dois diamantes, né? A Bort e a diamante mesmo. E a Bort tava prestes a dar uma espadada na foz. E a primeiro momento eu fiquei tipo, caralho, você não tá exagerando? Tipo, ela vai se despedaçar. Mas depois quando a gente para pra ver que, tipo, se despedaçar ali é tipo um bagulho tanto faz, eu passei a pensar, tipo, caralho, real, né? Tipo, essa questão da imortalidade traz uma trivialidade a, tipo, essas questões. É a própria obra, né? Tipo, eu acho interessante que ela trata a imortalidade, né? Tipo, de uma maneira um pouco diferente. Porque em outras obras, quando você tem um imortal que sofre por ser imortal, é mais indo pro lado dele estar num momento suicida. Tipo, meu Deus, perdi meus amigos, perdi minha família, perdi não sei o quê. Eu tinha uma vida mortal e agora eu tô aqui nessa maldição. E Rosek não trata dessa maneira, tipo, né, tipo, tem questões por ser imortal, tem elas, tipo, sofrendo por isso, mais especificamente lá Cinabrio, Cinaba, sei lá como é que se chama aquela, né, mas no geral, tipo, é bem mais leve, né, tipo, é bem mais contido.
É principalmente porque é um coletivo, né, a gente também não tá falando de solidão aqui, né, até tem um pouco... A Cinabrio, né, que é essa personagem que a gente tá mencionando, é uma personagem que ela é excluída por conta de características da pedra dela, né, que são corrosivas e tal, e ela acaba fazendo uma vigia noturna, que é meio que inútil, os lunários eles só aparecem durante a tarde, mas a pedra dela consegue, elas precisam de luz pra poderem, né, viver, andar e tal. Quando tá de noite elas geralmente ficam cansadas, elas dormem e tal, e os lunários também não aparecem à noite, mas a Cinabar, a Cinabrio, ela consegue com a luz noturna ficar em pé. E tem muito disso da solidão dela, ela fica deslocada, ela fica longe de onde as outras meninas vivem. E tem uma parada de, tipo, ela meio que quer ser levada pelos lunários porque ela não vê sentido na vida dela ali. Digamos assim, ela tem tempo pra buscar, né, graças à imortalidade, pra buscar um outro sentido e acaba sendo meio, tipo, esse suposto algoz meio que vira uma possibilidade de uma outra vida, né? Ela pensa, talvez eu tenha algum sentido para eles, né? Que eu não tenho aqui.
É, e uma maneira, né, deles dar uma equilibrada nessa falta de sentido, né, na vida pela imortalidade é deixar uma condição, né, basicamente, né, de que tá, tudo bem, você pode se quebrar e coisa e tal, mas cada pedaço que você perde é como se fossem memórias. Então...
É, tem isso, né?
É, sim. Então, por mais que elas ainda não tenham muito sentido, tipo assim, ah, pode quebrar, desde que tenha ainda um pedaço suficiente pra remontar, ainda assim são memórias, e então aqui o que elas estão valorizando, né, nessas lutas é as memórias que elas carregam, que são imortais também, entendeu? Elas não têm esse desgaste nas memórias delas.
Eu acho que isso ajuda a deixar a obra um pouquinho mais densa, assim, porque às vezes tem isso, né? Elas são quebradas constantemente e isso costuma afetar a memória delas constantemente. Eu acho que a gente vê isso mais forte na Foz.
Porque é uma fracassada, uma inútil.
É, mas tem um momento que ela é, tipo, quebrada muito brutalmente, assim, e ela realmente tem um tilt na memória. E eu até fiquei pensando, né? Porque tem aquele mestre delas, ele claramente esconde informações delas, né? Apesar que em algum momento flerta ali com dizer que, na verdade, elas até sabem coisas, mas ela meio que fizeram era um contrato de, cara, vamos só ignorar e continuar vivendo.
Sim.
Mas eu fiquei pensando como que essa coisa de perder memória, né, até não sirva, de certa forma, pra manipular elas, né, porque é meio doido, assim, você viver uma parada, descobrir coisas do mundo e esquecer porque você foi quebrada, né, que nem acontece com a Foz, assim.
E toda que ela esquece todo o segmento lá, né, do povo do mar, que é importante ali a informação que as pedras não têm por não irem pro mar.
Sim.
Enfim.
Uma coisa que eu acho legal nesse papo de imortalidade é que, tipo, me passa uma vibe, tipo, por exemplo, num determinado momento, a Foz fala um bagulho do tipo, eu fiz uma promessa idiota, e como eu não posso me esquecer ou sumir, então eu apenas tenho que seguir em frente. E eu acho isso muito interessante, né? Porque, tipo, a vida delas, né? Tipo, o organismo delas, né, na real, parece que, tipo, retém boa parte das memórias, né? Tipo, e como elas têm uma vivência de que é, tipo, ah, é acordar, bater em bicho, voltar. Acordar, bater em bicho, voltar. Parece que, tipo, a menor das coisas, tipo assim, de diferenças, tipo, parece que pode ter um grande peso, né? No caso, a Foz prometeu ajudar a Cinabrio. E, mano, tipo, ela não tem mais o que fazer porque ela não sabe lutar. Então é isso, tá ligado? Tipo, isso foi uma promessa que tomou muito tempo na vida dela. Que a vida dela também não tem muito mais o que se fazer, né? Mas isso é bem interessante, na real, tipo, como essa obra, ela pegou um conceito de imortalidade e tá retrabalhando. Porque eu não me lembro, pelo menos, de alguma obra tratar imortalidade dessa maneira. Mais especificamente dessa leveza, entre aspas. Na maioria, vai pra um caminho mais pesado mesmo.
É, isso. É interessante mesmo, porque ao mesmo tempo que ele é leve, ele é denso, porque não deixa de ser um tema meio pesado. Mas é interessante isso aí que você falou mesmo. Uma boa percepção. É um diálogo indo pra um lugar diferenciado. E eu acho que agora, indo pra questão do trabalho, né? Porque você é imortal e aí você não tem Instagram nem Facebook pra você ficar se distraindo, né? Nem Spotify pra ouvir CDM Cast. Então o que que tu vai fazer? Bom, trabalhar, vai derrotar Lunário, tá ligado? Vai tomar fechada, vai quebrar. Porque vira o entretenimento da galera. Pô, acho que hoje eu vou quebrar ali um pouquinho. Daqui a pouco eu volto aí.
Tipo, tem uma parte lá que eu não me lembro qual era uma das joias secundárias, terciárias, acho que era uma laranja ou loira, e ela até mesmo fala, tipo, eu sou uma das mais velhas aqui e eu já nem me lembro mais porque eu estou lutando, tá ligado? Eu apenas estou lutando, a gente não tem o que estar vivendo.
É a Diamante Amarelo que fala isso.
Isso.
Isso é bem interessante na Cinabrio, né? Porque, assim, ao mesmo tempo, fica essa coisa no ar de elas podem estar sendo manipuladas, mas elas também sabem que existem mais coisas no universo e elas meio que entraram num acordo de não se questionar sobre isso, né? E o trabalho acaba sendo esse lugar que é desconfortável, perigoso, mas ao mesmo tempo um lugar de comodismo, porque é o lugar que dá sentido à vida delas, né? E aí eu vou pegar aqui o que a médica vai falar sobre a Cinabrio. Quando a Foz conhece a Cinabrio e se questiona por que ela fica lá fazendo, né, esse trabalho que é inútil, um trabalho de ronda noturna que não tem sentido, assim, teoricamente nem pra Cinabrio, né? E ela fala que um trabalho cruel, mas útil, ele pode ser um anestésico efetivo para questionamentos que você pode fazer sobre sua própria existência. E aí ela diz, não é como se nós não estivéssemos procurando uma solução antes de morrermos, mas enquanto isso a gente vai precisar fazer esse tipo de coisa, né? Tipo, até que alguém apareça com uma melhor solução, a gente não tem o que fazer. E eu fiquei pensando, nossa, caralho, né? Isso não é só sobre a Cinabrio, eu acho que isso é sobre todas elas, na verdade. A Cinabrio tá lá isolada, ela faz um trabalho que faz menos sentido, mas todas elas estão num trabalho que é perigoso, que elas sabem que talvez pudessem tentar pensar outra estratégia, porque tem coisas do mundo que elas não sabem, elas poderiam questionar o mestre, mas elas não fazem, elas ficam nessa, né?
Eu tenho uma pequena teoria do que seja, mas eu prefiro deixar com a parte com spoilers, mas eu quero voltar nesse assunto depois. Mas você falou de uma frase que eu achei muito interessante, eu lembrei do primeiro episódio. Eu não lembro se é o primeiro ou se é o segundo, mas é basicamente a Foz conversando lá com o sensei, com o mestre, sobre a Cinabrio, e ele fala que foi ideia dela e tal, e ele fala a seguinte frase: um trabalho rigoroso e relevante é o melhor questionamento contra nosso lugar no mundo. Aquela garota é gentil demais pra viver apenas no ócio. E é meio interessante, porque, tipo assim, eu não sei se as pessoas, tipo, sei lá, jovens adultos são tão assim hoje em dia, mas acho que, tipo assim, sei lá, nossos pais, avós, seja o que for, é meio engraçado como, tipo, trabalho vira meio que a terapia deles.
É.
É, sim, tipo, tenho problemas, tenho depressão, tenho um relacionamento abusivo, mas eu não vou pensar. Eu vou trabalhar e o trabalho vai ter quase que uma função, tipo, de acalmante. Eu vou só trabalhar.
Cara, mas a rotina tem isso de maneira geral. Por exemplo, estar de férias da faculdade, esse semestre talvez menos, mas eu acho que no outro, teve uma hora que estar em casa pra mim era ruim. Eu tava ficando meio, tipo, depressivo mesmo. E a pandemia fez isso, cara. Perder as rotinas deixou a gente muito, tipo, tá ligado? Com as calças riadas mesmo, assim, de não saber o que fazer. Eu acho que a gente é muito dependente de alguém dar uma função pra gente realmente, tipo, conseguir se movimentar. Acho que isso tem tudo a ver com você encontrar o seu sentido na vida, assim, né? Eu achei até que eu tava viajando, pensando tão longe, assim, mas agora que você trouxe, você costuma ser muito sóbrio, Vitor. É isso mesmo. Eu acho que você que no Cune tá dialogando com isso, assim. Sem querer ou querendo.
Eu acho que é consciente, é bem consciente essa parte.
O tema se repete, né? Tipo, dá pra ver, tipo, eles falando de trabalho mais vezes.
Sim, e a Sinabrio mesmo é bem a cara desse tema, e ela sempre retoma ali, então ela tá falando disso mesmo, querendo falar sobre.
Eu acho até que lá pro final, né, tipo assim, sem dar nenhum detalhe específico, mas a protagonista promete um bagulho pra ela, né, tipo, vai arranjar uma coisa mais divertida pra ela fazer e tal. E ela cobra no episódio final, ela fala, tá, você chegou com uma solução, mas se a solução é divertida, você falou que eu ia fazer algo que eu iria gostar. Eu achei isso, tipo, muito interessante, sabe, muito interessante, tipo, uma coisa que, tipo, não é mais apenas você ter, tipo, uma função, mas também ter algo que, tipo, você aprecie fazer, né, tipo...
Eu acho que nada ali é divertido, na real, né?
Depende, né, tipo, sei lá, eu acho que, tipo, tem umas personagens, tipo, aquelas ametistas, que elas parecem tá meio felizes, tipo, a garota que faz arma, a outra que faz roupa, elas parecem tá, tipo, bem divertidas. Eu não diria, Rosé, é, todo mundo ali é muito triste, eu acho que são, tipo, pessoas em específicas, e aí eu quero levantar isso pra uma parte mais forte.
E eu nem acho que a galera que luta também é tão triste por tá lutando. Por exemplo, a Bort. Ela tá mega feliz lutando. Tipo, ela tem aquela carona de brava lá, mas ela gosta de lutar. Ela gosta de... Ela tem pavor em não ser útil. Essa é a real. Ela gosta de se sentir útil.
É, eu não sei se dá pra dizer que ela é feliz, né? Até porque ela é muito rígida.
Ah, eu não sei se ela é infeliz.
É, eu também acho que não dá pra dizer nenhum nem outro. Mas, por exemplo, é porque tem aquela menina que ela é viciada nos lunários, né? Arranje do Hoseki no Kune, né? Arranje com os titãs e ela com os lunários.
Sim.
Eu esqueci até qual é o nome dela, acho que é Alexandrita. E a gente depois vai descobrir que, na verdade, isso tudo é, tipo, uma coisa meio compulsiva por causa de vingança, assim, né? Porque ela perdeu uma joia, né, que ela gostava, e ela fica meio nessa pra descobrir sobre eles, e é quase... uma coisa quase agressiva a ela mesma também, né? Mas vocês têm razão, nem todo mundo é triste e assim também não.
E vale comentar também que existe essa dinâmica, né, das joias sempre estarem em par. Então, elas sempre estão com alguém ali que vai complementar ou suprir alguma deficiência, alguma característica que elas possam ter, sejam no trabalho, sejam pra lutar. Então elas se complementam, assim, geralmente. E por conta disso, tem um cheiro muito grande de lesbianismo nessa obra.
Eu ia, inclusive, falar que o amor romântico, ele não fica muito no ar, acho que até pela forma com que as pedras nascem, né? Mas me pareceu que a Diamante Amarelo e a Pá de Paracha tem um negocinho aqui.
Sim, sim.
Eu gosto da Diamante, a só Diamante, ficava perturbando a Sinabrio no começo, falando, dizendo que ela tava apaixonada. Muito bom.
Iniciar, já que os três assistiram o anime, eu acho interessante a gente falar como que foi inteligente a escolha dessa adaptação sem CGI. Eu acho que não teria como ser em 2D. Eu acho que perderia um pouco da experiência que foi acompanhar essa obra em 3D.
assim, eu acho que até teria como você fazer um 2D, principalmente pelo sentimento que o mangá me causa. Eu achei o mangá, apesar de não conseguir ler todo o trecho, né, que a gente viu aqui do anime, eu acho que o mangá ele é um pouco mais caricato, e acho que talvez desse pra brincar um pouco com isso com o 2D, mas o 3D eu acho que talvez tenha dado uma originalidade a essa adaptação que é muito interessante, e porque no final das contas são joias, né, cara, elas quebram, eu acho que a tridimensionalidade, ela permite sensações ali muito únicas que com 2D eu acho que seria realmente muito difícil de você reproduzir.
Eu acho que a minha questão principal com 3D, que eu achei um ponto muito assertivo, é o quanto as palhaçadinhas e as movimentações funcionam bem por ser 3D, sabe? Fazia tempo que eu não via de parar pra ver uma animação, tipo, no cinema, né? Recentemente eu fui ver Gato de Botas. Eu tinha esquecido o quanto dá pra você fazer humor, tipo, só com gesticulando os bonequinhos, só com eles fazendo umas palhaçadinhas e tal. E eu honestamente eu acho que se Rosek não conseguiria fazer todas essas palhaçadas, todas essas movimentações, todas as baguncinhas que a Foz faz, sem uma puta produção foda 2D, tá ligado? Tipo, botar, sei lá, na mão da Kyoto Animation. Eu acho que a Kyoto Animation conseguiria fazer. Mas só pra fazer cena de comédia de Slice of Life, cara, no mesmo nível de Rosek, ia ser complicado demais. Aquela cena que a menina, tipo, por exemplo, ela se quebrou, né? Sem dar muitos detalhes. Ela se quebra e ela tá sem seus dois braços. E aí tem uma cena de comédia onde o cara fala assim, você tem que ir em tal lugar. E ela pousa o braço quebrado pro cara. Onde é que é isso? Cara, eu só comecei a rir porque ficou muito engraçado a movimentação dela.
Cara, mas o 3D ele permite isso. A gente falou sobre isso em Dororedoro, né? Porque o humor acaba sendo diferente. Seu anime 2D, muitas vezes, ele vai fazer design chib, ele vai botar um fundinho rosa, umas coisinhas assim. Eu acho que o 3D ele faz isso, ele brinca com a corporalidade, né? E brinca muito com o humor de fundo, né? Que é uma coisa que a gente até vê um pouco no Ikuhara. Lá no Sarazamai tinha muito humor de fundo que ele fazia com o pinguizinho lá, o Cap. Mas aqui é isso, tipo, você tá vendo uma cena acontecendo e tem um personagem correndo no fundo e ele brinca muito com isso. Eu acho que o humor, lendo pelo mangá também, ele é um humor um pouquinho mais seco, não ia combinar tanto com o humor que normalmente eu vejo de anime. Então, mais uma vez, eu acho que por isso o 3D combina mais também.
Eu acho, né, que esse 3D ajuda muito no mundo aqui também. Eu acho que esse mundo é muito vivo por conta do 3D, porque eles conseguem deixar tudo muito fluido. Tudo tá em movimento sempre e a gente tem um pedacinho de terra minúsculo, minúsculo, minúsculo. É uma ilhazinha que elas vivem. Mas ao mesmo tempo a gente vê a vida, a gente vê o movimento, a gente vê os insetos, as borboletinhas, sabe? Então, são coisas que no 2D, por mais que sim, com certeza, daria pra fazer, mas que daria um trampo imenso, um trabalho imenso, e vamos ser sinceros, você que no Kuni não tem esse apelo, não é uma obra que vai, se você vai falar assim, cara, vai viralizar, vai popularizar, vai ser uma obra assim que vai vender demais, vai ser muito assistido. Eu não acho que tenha esse apelo, você que no Kuni, sabe? É uma coisa bem assim, não vou colocar, falar necessariamente de nicho, mas é algo bem específico. Você precisa procurar um pouco, você precisa estar assim, cara, eu quero uma obra desse jeito, e aí Hosei Kuni tem que cumprir algumas dessas marquinhas aí de algumas obras.
Esse demônio deve ser até de nicho mesmo, tá? Pra você conhecer Hosei Kuni, você deve ter pesquisado no Google os melhores animes com CGI, tá ligado?
É, acho que ele ganhou um pouco de fama por conta de ser um CGI bom, né? Porque ele é do Orange, o Orange produziu Beastars. Inclusive, a tristeza da galera é que Beastars tá ganhando aí, sei lá, quantas temporadas, e Hosei no Kuni até agora nada, né?
A gente nem vai ganhar, sinto muito.
Não, então, eu não sei. O pessoal que eu acompanho, né, a galera lá do HGS, por exemplo, tem esperança, e acho que se eles têm esperança é porque o negócio não deve ter vendido tão mal, é porque tem uma chance, assim.
Assim, vendeu bem, mas, tipo, não foi, tipo, estrondoso. Porque assim, também, tipo, gente, a Orange não é um estúdio grande, tá ligado? Tipo, não é um estúdio que tipo, vai parar pra fazer, tipo, vários animes seguidos. Elas estão fazendo agora Trigo, que eu acho que é o maior anime delas, tipo, em CGI, e é isso, tá ligado? É que nem Studio Witch fazendo Shingeki. Ficaram tanto tempo focando em Shingeki, tanto tempo, mas tanto tempo sem largar aquele osso, que eles mal tinham tempo pra fazer outras coisas. Ai, gente, honestamente, vamos pro mangá.
Eu vou falar uma coisa que essa não é a única boa característica desse anime. Eu acho que outra coisa que tem muito que ser pontuada é trilha sonora, né? Como eu já tinha falado antes, né? Como a trilha sonora, o Fábio também, é muito boa pra caracterizar os lunários como uns seres místicos. Tem uma coisa ali, até no visual que eles geram, que eles nascem como uma sombra no céu e tal. Dá uma afliçãozinha, assim, a trilha sonora deles. E tem umas variações também. Eu tava ouvindo a trilha sonora, inclusive, tem completa no Spotify, viu? Procurem lá. Muito boa. Tem umas variações que são mais tensas também, né? Tem uma variação que toca quando um certo ser peludo, né, chega lá, que é muito boa. E eu acho que também ajuda um pouco nesse clima reflexivo que o anime tem. A trilha sonora da Cinabrio, nossa, é muito bonita, assim. Tem solidão, tem tristeza, tem muita coisa, assim, naquele violininho. Eu acho muito boa, assim.
A sonoplastia também é muito boa daqui, né? Das pedras, quando elas se quebram, quando elas estão entrando em contato com alguma coisa pontuda. Eu gosto.
Tem também o aspecto favorito do Borges. Ele fala muito a famosa iluminação.
Isso, voltei, peraí, deixa eu falar disso, posso?
Caralho, Vitor Lucas usou Edo Tensei agora, vai lá, Borges, fala aí.
Então, a iluminação de Hoseki no Kone me lembrou muito uma iluminação incrível, né, que foi bem usada num outro anime, um de música, não sei se vocês estão lembrados.
É, vai te fuder, Borges, tchau.
Falando sério agora, eu não vi o anime, né, eu li o mangá, mas o mangá ele faz o uso muito forte do contraste do preto com o branco.
Não tem outra cor pra fazer contraste também, né?
É, então, mas aí que tá, ela poderia ter usado muito o cinza, por exemplo, o retículo, mas não usa. Ela prefere se apegar à estilização do preto e do branco. Como ela faz um design bem estilizado, quando ela utiliza o preto, é quase como se ele estivesse vivo, sabe? Pelo menos no mangá, ele é muito fluido. E aí ela usa pra poder compor os quadros e tal, é bem legal no mangá a utilização. Dá um contraste muito forte com o design das personagens, que é bem simples no mangá. Assim, em relação à arte, é um negócio inacreditável no mangá. É realmente muito bom.
Tem até umas coisas que eu acho que ela consegue fazer assim que o anime não consegue muito, que é, por exemplo, brincar com o cabelo da Bortia. Ela faz uns negócios visual, assim, até na composição da página, que é tipo, é como se o cabelo fosse um pedaço mesmo ali, né? Sei lá, um divisor de quadros, algo assim, que é muito lindo. A maneira com que ela desenha o poder da Cinabrio, que é uma coisa que é também deslumbrante no anime, né? Que é um arco, desde quando você consegue colocar uma cor naquilo, puta, é muito foda.
Ela meio que também guia a maneira como você vai ler aquele quadro. Já reparou isso? Ela começa com uma inserção de tinta muito forte no começo da página, e aí ela vai ganhando corpo no final, e ao mesmo tempo que ela vai ganhando corpo, ela ganha movimento, e aí a fluidez que ela faz com o quadro vai te direcionando pra onde você tem que guiar os olhos naquele momento. É quase como se ela estivesse criando movimento nos quadros. Isso é uma técnica que bastante gente usa, mas aqui, não sei, eu acho que por ser bem estilizado, eu acho que pega mais, sabe? E aí, até onde eu li, não tinha muita fala, era basicamente só os quadros. Eu achei bem legal a ideia dela de como contar ali a história, de como passar a ideia de angústia e de solidão da personagem com essas composições do corpo da própria personagem. Isso foi bem interessante ver.
Tem muito quadro todo preto, só com as personagens enquadradas. Tem muito isso com a Cinabrio, enquadrado no canto da tela. Então você consegue pegar essa vibe de solidão e tristeza também. Agora, eu diria que talvez a pior qualidade desse começo do mangá é que, como o traço é um pouco mais caricato, me lembra até um pouco a Natsumi Ono, né, que é a autora do Aka e tal. E aí, mano, fica um pouco difícil de você diferenciar, às vezes, uma da outra. O anime não tem esse problema, porque o anime trabalha com cor, né? Todas têm cabelo diferente, algumas, né, com roupa igual.
Você falando isso, eu tive essa impressão, sabe por quê? Porque eu tava me lembrando como eram as mulheres no mangá de Claymore. São as chorras mulheres brancas e loiras. Você não consegue identificar porra nenhuma.
Todas elas têm cabelo curto. Pra mim, eram todas a mesma.
Tipo, a Borte se diferencia porque ela é cabeludaça, mas as outras, tipo assim, às vezes eu confundia quem era a Foz e quem era a Diamante, tá ligado?
Muito bom, muito bom. Ah, eu lembrei do nosso podcast. Qual foi o podcast que a gente debateu sobre Mecha, que virou até um corte?
Foi o de lutas.
Então, eu falei que uma das coisas que me incomodava numa sensação de perigo com Mechas é que, como são robôs gigantes, e eu não sei como funcionam robôs gigantes, né? Eu não consigo sentir uma sensação de perigo, sabe? Qualquer dano que o robô tomar pode ser ou muito perigoso ou muito leve, não dá pra eu saber. E que eu até falei que talvez animes que brincam mais com exageros e diversões, e o Fábio Reco falou lá do Gurren Lagann, eu falei que talvez esses animes funcionem melhor do que animes de mecha mais sérios, porque num anime de lutinha com pessoas reais, eu sei o quão é perigoso uma pessoa ser atropelada, eu sei o quão sério é uma pessoa tomar uma martelada no pescoço, então eu sei o quão perigoso pode ser o que a pessoa tá passando. Num mecha não, a menos que o anime faça questão de explicar isso. Esse bagulho das joias serem, tipo, nessa escala de 1 a 10, e da gente já ser apresentado com a durabilidade habilidade lá da Foz já no primeiro episódio, cara, eu achei isso muito foda. Porque realmente, durante toda a obra, eu ficava muito, tipo, pensando, cara, se em algum momento elas esbarrarem em alguém que quebra a Bortia, fudeu. Acabou. Realmente, esse bagulho da autora usar essa escala, e é, tipo, a gente conseguir ver como funciona pra cada um, a gente conseguir, tipo, ok, são joias, mas ali naquela obra a gente entende quão frágil cada uma é, quão frágil, quão forte é um inimigo. Então, eu acho que a autora, ela pegou um conceito que já era foda, que já era pra, tipo, causar drama, né, que ela foi ser inútil. E ela conseguiu causar tensão com isso, tá ligado? Ela conseguiu, tipo, fazer com que a gente se sentisse com medo de qualquer garota que andasse junto com a Foz. Com medo da Foz atrapalhar elas serem devoradas. Então, tipo, isso pra mim ficou muito bom. Pra mim, o que eu reclamei com Mechas aqui, tipo, a obra fez muito bem.
E a gente também tem a questão, né, de que por mais que elas sejam imortais, sempre quando alguma morre, é de uma morte tão bruta, tão doida, é um despedaçamento delas, é perna pra um lado, cabeça pro outro, dedo, é membro, voa pedaço dela pra tudo quanto é lado. Tanto é que a gente tem até lá no começo, né, elas catando a menina inteira num cesto de palha, porque ela foi despedaçada inteira. Ela assim, ai, mas tem como montar? Disse, não, tem sim, desde que a gente tenha pedaço suficiente, a gente consegue montar e ela vai voltar à vida. Mas cara, a mulher tá só os cascalhos, tá só os pedacinhos, sabe? Assim, cara, é muito brutal, tipo, se tivesse sangue nessa porra, ia ser um gore filha da puta.
Sim. Não, a cena lá que a outra recebe uma flechada no pescoço e o olho salta pra fora, eu falei, caraca.
Sim.
Puta, brutal, mané.
É brutal. Tal aqui, como que as coisas rolam. E tipo, a gente fala assim, cara, ela tá bem? E a gente fala assim, tá, tipo, ela tá, mas porra, mas será mesmo?
Pois é, muito.
Bom, eu acho interessante o que você trouxe, Vitor, porque esse anime me deu muita sensação de perigo. Eu sempre senti que os lunários, eles eram mais fortes. Por mais que eles tivessem recurso, ah, desenvolve espada de obsidia, não sei o que lá. Tipo, mano, eu sempre sentia que elas iam ser quebradas e que elas iam terminar se fudendo. É uma sensação meio parecida com, tipo, o Ari no Seraph. Tipo, por mais que eles tenham recurso pra enfrentar os vampiros são muito mais fortes. Tipo, não tem jeito. Vai dar merda... pra dar merda é muito pouco que precisa.
Eu também senti isso, mas você me deu uma sensação mais parecida com Madoka.
É isso que eu ia falar. Eu acho um pouco mais parecido, talvez, com Madoka, mas eu acho que também muito dessa carga da sensação de perigo que a gente tem, ainda assim, é por conta da nossa falta de conhecimento. A gente nunca sabe quando o pior tá por vir. A gente sempre espera que eles vão ter uma carta na manga, e a gente já sabe que as gemas não têm uma arma secreta. Elas não têm como se defender direito. Elas estão ali com uma espadinha e muita vontade. E a Bortia do lado. E o Deus Ex Machina, né? Que no caso é o Sensei. Que ele acaba sendo esse papel de Deus Ex Machina.
Pó mágico, né? Caralho, pó mágico que salva todo mundo ali.
Pois é.
Vamos falar da Foz, então? A protagonista?
É spoiler, gente. A gente vai acabar já com o podcast e dar spoiler do restante aqui. Porque são revelações que nós temos.
Então, se vocês querem ainda ver, se vocês não viram, correm lá, anime bem curtinho e prosseguimos.
E vale a pena, gente, vale a pena. Eu acho que não é uma leitura pesada. O anime, ele tem as suas qualidades. Pode parecer um pouco monótono em alguns momentos, mas vale a pena.
Seria um anime perfeito se o Crunchyroll dublasse ele. Ou a Netflix, não sei quem tá com o gerente. Ia ser perfeito pra ser dublado.
Sim. Mas vamos lá, falando sobre a Foz. A gente tem um arco, né, da Foz aqui no anime, no mangá, que ela saindo, né, desse personagem inútil, que só atrapalha, que não tem sentido e propósito, pra um personagem que do nada é muito forte, do nada. E quando digo do nada, é bem isso. Eu acho que acontecem situações que não tinham sido cogitadas, né, anteriormente, meio que parece uma ferramenta, né, de conveniência de roteiro pra dar um pouquinho de level up na nossa menininha Pedra Foz. E com o passar do tempo, né, devido às constantes perdas de memória dela, ela acaba meio que se tornando uma personagem meio fria. Ela se torna, no final do anime já, ela já é outra personagem. E eu acho que quem vai balancear isso, inacreditavelmente, vai ser a Cinabrio. É a personagem mais fria que a gente tem. Mas, pra vocês verem o ponto que a gente chega. E me incomoda muito todo esse arco narrativo da Foss, todo, inteiro. Eu só fico muito incomodado.
Eu não sei, tipo, sei lá, não me incomoda, tipo, esse arco. Mas, ao mesmo tempo, assim, isso não é necessariamente... Isso não é culpa da produção do anime em si, porque eles estão adaptando o mangá. E é isso, sempre vai ter anime que vai acabar ali mesmo, nada, sem uma ponta final, e é isso, corra pro mangá. Mas a evolução dela, né, o desenvolvimento dela, fica com aquele gostinho de... Tá, e aí? Tá ligado?
Mas, mano, eu acho que faz sentido o trecho que o anime termina assim. Eu acho que a Foz, ela tomou a decisão dela. Quero saber a verdade.
Eu acho que finaliza o arco de encontrar um trabalho pra Cinabrio. Aí, depois, o resto é história. Tá no mangá. Mas eu concordo com o Vivi. A gente chega num ponto da história que eu acredito, tá? Não sei como que é no mangá. Mas que eu acredito que parece que a história vai dar uma deslanchada. Que vai tentar buscar respostas para muitas das perguntas que a gente tem. Porque até o momento, a gente só tem pergunta. A gente tem respondido uma pergunta que a gente tem. E tipo, a gente nem esperava muito por essa resposta. Que é a questão lá dos humanos nesse universo e o que rolou com eles. Que lá o Rei do Mar, ele conta pra Foz lá no oceano. Que ele fala, né, que a humanidade foi dividida em carne e osso e alma. E eu gosto desse conceito, eu acho assim, cara, que massa, que doido. Aí ele explica por que de cada um ser do seu jeito, as características deles serem daquela maneira. O objetivo dos lunários, né, então acho que dos lunários, eu acho que então isso sim é uma resposta e um sentido pro que eles fazem, né, que ele fala assim, olha, o que eles querem é juntar a carne e o osso e tem que voltar a ser como eles eram antes. Eles querem voltarem a serem humanos, aparentemente, segundo o Rei do Mar. E eu gosto disso. Mas é a única coisa, assim, que a gente tem de mundo, assim, e tem muita pergunta ainda. Tem muita coisa aí que a gente não sabe de nada.
É porque, assim, segundo o padrão anime, é assim, tu vê anime, você já tá acostumado. Então você já vai ter pegado algum anime, você gostou bastante, vai acabar ali num ponto e você vai ter que ir pro mangá. É isso. Mas a vibe que a obra termina, ela me lembra muito, tipo, quando uma série da Netflix é cancelada. É exatamente essa energia que eu terminei Hoseki. E novamente, não acho que é culpa do anime, até porque anime sempre vai ficar com esse dilema de criamos um final original, fazemos mudanças, ou deixamos em aberto pra, sei lá, daqui a 15 anos alguém continuar de onde nós paramos e tal, né? Então, tipo, isso não é culpa do anime em si. Mas, sei lá, se você está querendo ver essa obra pensando, quero ver um anime que tenha tudo fechadinho, começo, meio e fim. Você mal vai ter começo se der mole.
Então, é isso que eu falo. Eu sinto que começa ali a história. Sério, eu acho que tudo antes é prólogo.
Eu acho que esse anime, ele me dá uma vibe muito tipo do universo de Oari e Magi, sabe? Mano, o universo de Oari parece que você tem tipo um background enorme de coisas acontecendo, que você tipo tem que fazer uma novel pra complementar a história que você tá contando, sabe? Tipo, e eu acho que isso é muito foda, porque por mais que seja uma temporada que termina muita coisa em aberto, você tem uma coisa que pode reconfortar o seu coração, que é o mangá segue em publicação, tem aí mais 70 capítulos depois do que acontece no anime até então.
Os capítulos são grandes, não são de 20 páginas.
É, se pá é mensal, eu não lembro agora. Mas eu acho que ao mesmo tempo, assim, você não tem as respostas, mas eu acho que você tem uma excelente provocação da tua cabeça, assim, de gerar muitas perguntas. E eu acho isso saudável. Eu acho isso bom narrativamente.
Eu gosto da comparação com o Ari no Seraph, porque eu concordo que ele é bem parecido com o Ari nesse aspecto. Mas a diferença que aqui faz melhor que o Ari é que o Ari demorou 24 episódios pra terminar um prólogo.
Ah, prólogos e prólogos. Eu acho que a Wari tem coisas interessantíssimas também, e como você que já teve. Agora, quero lançar a polêmica. Antarticita é a nova Nina do Fullmetal.
Não.
Exagerei um pouquinho, mas botaram peso nessa Antarticita, né? Caraca.
Mas tem um pouco de sentido, talvez, né? Porque é a primeira dupla, né, da Fosporita.
Não tinha tido outro. Ah, não, é depois que tem, né?
Que ela é útil, é a primeira dupla. Antes ela só tava ali aprendendo. Ela ali realmente tem uma função, ela tá trabalhando, ela tá aprendendo algo.
É que assim, como eu falei, não me incomodou, mas com a reta final, fica aquela sensação de tipo, ué, esse anime ia ter um protagonista dark, sério, que muda de personalidade? Não foi isso que eu pedi. Eu não acho ruim a execução. Porque se você parar pra pensar, ela foi a primeira, de fato, que se sacrificou pela foz e, de fato, foi levada. Porque antes disso, a Bort aparecia, dava umas porradas nos bichos e ia embora. Aquela dali só tinha a foz. Todo o resto estava dormindo. Era a foz e ela mesma. E a foz ainda nem a foz ganhando braços conseguiu salvar ela. Então eu acho que, tipo assim, pro ritmo do anime, eu achei que do nada foi meio rápido.
Sim.
Isso que eu ia comentar.
Mas eu não achei ruim em si. Tipo, eu acho que, tipo assim, faz sentido. É isso. Mas pra um anime que tava caminhando a passo de tartaruga, do nada virou lebre.
É, porque é isso, sabe? Ele tá meio naquela estrutura de pequenos causos, né? Quando acontece o cachorro do mestre aparecer, tu acha que vai empolgar alguma coisa ali, aí o cachorro some, ninguém se pergunta, fica meio tipo, ah, aconteceu, galera. Até semana que vem. Tchau. Né? E a Antarticita tá meio que na mesma estrutura. Foram dois episódios de Antarticita, que acho um personagem legal, vozinha do Killua, bacana, mas, porra, foi tão impactante assim pra ficar aparecendo. São coisas lindas que a direção faz, né? Uns sonhos, umas coisas na imaginação da Fuz que, né?
Assim, eu não acho de todo ruim esse arco da Antarticita. O que eu não gosto é que como ele acaba moldando a personalidade da Fuz, sabe? Esse, ai, como que eu sou cruel. Ai, como eu sou frio e calculista agora. Perdi muita gente. Finalmente, eu ser uma inútil trouxe alguma consequência na minha personalidade. Porque essa menina é uma vagabunda inútil o anime inteiro. É, mas do nada a Antarticita tem um peso emocional pra ela. Tipo, eu acho que tirando essa questão, eu gosto. Mas como essa é uma questão muito importante, que no meio que a Antarticita é essa escalada pra Fuz ser quem que ela termina o anime, eu não gosto muito, não.
Posso lançar a segunda polêmica, então? Eu gosto do que a Fuz vira.
Ai, eu detesto.
E eu acho que o principal do que eu gosto é que, tipo, não é que a Fuz virou dark. Na real, a Fuz tá meio depressiva. E essa questão dela perder aquela coisa dela que era muito de criança, de curiosidade, e ela, tipo, agora ser útil pro trabalho, mas ao mesmo tempo tá no lugar de, tipo, poxa, era isso que eu queria ser, mas isso não faz nenhum sentido pra mim. Eu acho que tem muito a ver com o arco de crescimento, com você querer se encaixar e no final aquilo não fazer sentido pra você. Tem muito a ver com essa ideia do trabalho que a gente tava falando, né? Muitas vezes o trabalho, ele também deixa a gente assim, né? Crescer, ir pra fora, você vê que às vezes você tem que fazer coisas que você não gosta, você fica meio, tipo, é tudo automático, assim, é tudo meio, né? Tipo, eu acho que é legal o que a Fuz vira, não acho uma coisa genérica. E principalmente porque tem uma coisa que me deixa curioso, né? Porque teve um corte ali. Eu fico me perguntando se o mestre fez alguma coisa com ela também, assim, também. É meio curioso ali.
Então, eu acho que a obra até dá uma boa desculpa.
Sim.
Mas que, tipo, é uma desculpa que eu sinto que é a mesma desculpa lá do que o Lua não lembra da Luca. Que é, tipo, joga uma ideia no ar, finaliza e diz se foi isso mesmo. Que é falar que a mistura entre materiais, né? Tipo, no caso, a Fuz estava com ágata, se não me engano, nas pernas. E liga de não sei o que mais lá no...
Ouro e platina.
É, ouro e platina. E tem, tipo assim, tem um momento que a doutora fala, será que isso influencia na personalidade, não sei o que lá? Mas é aquilo, né? Ela fala, será? E o será pode ser que no futuro desenvolva isso, ou pode ser que simplesmente só jogou no ar mesmo pra gente aceitar melhor.
Desenho chinês.
Não, tipo, tem sentido, tá? A Fuz, ela tá virando de, vamos colocar, organismo, né? Porque ela não é um organismo, pedra é inorgânico. Mas vamos fingir que é. Mas ela tá se transformando num organismo complexo. Então, quanto menos, né, ela vai sendo pura, é mais próximo de nós, como, vamos colocar dessa maneira, como seres humanos, que somos organismos complexos, cheios de outros, de pedacinhos. A gente é uma construção, quebra-cabecinha, né? De várias maluquices que foi feita. É, então, quanto mais próximo disso, quanto mais complexa ela vai se tornando, mais próxima dos humanos ela vai se tornando. Então, ela consegue chorar, ela tem esse sentimento de derrota, que o Léo comenta, essa solidão, essa tristeza, essa depressão. Tanto é que o sensei fala assim, olha, o que tá acontecendo com você é um defeito que as pessoas tinham há muito tempo atrás, antes de serem extintas.
Essa fala é curiosa, inclusive, hein?
É estranho o sensei tá vivo pra saber disso, mas, né? Vou fazer que nem as gemas, vou fingir demência. Uhul! Falou uma coisa importante e vou fingir que não falou. O meu problema um pouco disso é isso, sabe? No anime. São ditas coisas muito importantes e que as pessoas, que nós, simplesmente tem que falar assim, cara, abstrai e finge demência. Em algum momento eles vão retomar. Sabe aquela escrita magnífica que a galera de One Piece acha que o Oda tem? Fala assim, cara, o Oda citou isso em uma fala no capítulo 22. Olha, no capítulo 790, ele trouxe de volta. Olha como o Oda é um gênio. Eu sinto um pouco disso. E eu detesto.
Mas você precisa ter paciência, porque esse é o começo da história, cara.
Não, tipo, eu tenho a toda a paciência do mundo, sabe? Desde que eles não vão fazer em dois episódios a menina traumatizar a outra.
Mas o que eu achava mais interessante foi se a personalidade da Foz não mudou, né? Isso, no caso, por enquanto é o meu headcanon, né? Tipo, é o bagulho canônico da minha cabeça. É o fato dela ter perdido vários membros. Porque, tipo, quando a gente tava conversando sobre perder membro, a pessoa, tipo, perde as lembranças. E aí eu fiquei pensando, né? Cara, ela tem 300 anos. Ela já perdeu duas pernas, dois braços. O quanto da nossa personalidade se mantém quando a gente perde, tipo, por exemplo, todas as memórias do nosso crescimento? Eu, por exemplo, não faço a menor ideia de como fica a personalidade de alguém quando, tipo, sei lá, sofri um acidente, perdi toda a memória do que aconteceu antes. Eu não faço a menor ideia de como fica. Mas aqui no caso, eu fiquei interessado, sabe? Porque, cara, ela perdeu as duas pernas e os dois braços. O quanto dessa perna e quanto desses braços teve, tipo, de criação dela? O quanto teve de, tipo, ideais dela? Porque, tipo, nossos ideais, nossa personalidade vai sendo construída à medida da nossa vivência. Se a gente não tem vivência, ou então se a gente perde e é trocada pra uma outra coisa, eu fiquei pensando, cara, o quanto que, tipo, a Foz poderia ter mudado por isso. E talvez até isso se encaixe um pouco no porquê ela parece mais humana, né? Porque uma coisa que eu quis trazer lá atrás, mas eu não quero entrar em spoilers, é que é dito que os Runários são a alma, né? E aí tem uma citação lá do Rei do Mar falando que os humanos, talvez os humanos gostassem de batalha, talvez isso fosse a identidade dos humanos. E eu fico pensando se, no caso, essas coisas que a Foz perdeu, esses buracos que tem nela, e essa depressão que vai se criando, não é justamente isso que os Runários têm. Então é por isso que a Foz está, tipo, se assemelhando a um humano, talvez. Por isso que ela tá tendo, entre aspas, o defeito.
Esse sentimento de falta, né?
É, porque, tipo, até então, a única outra que a gente viu que tá sem pedaço mesmo é a Ruiva, que já dormiu, né? Apareceu lá no último episódio, acordou, dormiu de novo. Então a gente não teve muito dela. Mas, cara, a Foz, cara, perdeu o quê? Quase 50% do corpo. Assim, os braços e as pernas desse anime são maiores que o todo do corpo, né? Então a gente dá pra dizer que ela perdeu 80% já do corpo.
Pois é.
O braço, a perna e a bundinha arrebitada, né? Isso que é verdade.
Ai.
Gemas com lordose. Mas eu acho que você falou uma coisa interessante. Talvez esse anime, em algum momento, ele pare pra fazer uma brincadeira com aquele, né... Como é que é o nome exatamente? Mas é o dilema do Teseu, né? Que é a questão do barco do Teseu. Tipo, até que ponto você tirar algo de mim, eu vou ser eu mesmo, né? Principalmente porque você tá falando que, em tese, cada um desses seres forma parte de um único ser, né? Então é... Tem coisas curiosas pra acontecer nessa história.
Mas isso realmente é o que vai acontecer com a Foz, né? Porque é dito lá, né, que sempre quando ela usa o poder, a gema dela vai quebrando, assim, em pedaços muito pequenos que não dá pra reconstruir. Aí esses pedaços é substituído pela liga, né, de ouro e platina.
Em algum momento a Foz vai terminar no mangá que nem aqueles Lego que a pessoa vai perdendo um pedacinho, ela vai encaixando a cabeça de outro personagem.
Vai virar o Ichigo do final do mangá, né? Cada pedaço de uma raça.
E uma coisa que eu também queria falar mal aqui é que não temos personagens aqui, tá, gente? Aqui a gente tem a Foz e a Cinábrio. E é isso. E eu quero falar Cinábrio sendo muito generoso, tá? Eu tô sendo muito generoso. Porque essa menina, ela teve, sei lá, 10 minutos de tela. Se foi, é muito. E olha lá, em 12 episódios.
Eu acho que a Ruiva do final faz.
A Ruiva no piquezinho Togashi acordou, fez 10 capítulos. Vou dormir de novo, galera. Valeu.
Pois é. E isso é algo que me incomoda, tá, gente? Isso não é algo legal, não. Eu acho que... precisava explorar melhor as outras gemas, a relação de convivência entre elas, tentar estabelecer uma sociedade realmente ali de uma maneira, sei lá, melhor, assim, trabalhada.
Eu gosto das duas diamantes principais. Eu acho que tem umas coisas interessantes ali. De resto, eu acho que eu concordo também. Tipo, eu acho que de resto, a gente tem muitas, tipo, menções ou começos de desenvolvimentos, mas é isso, velho.
Eu não gosto muito nem da execução. Que é, tipo, eu gosto do sentimento, né, delas serem irmãs e pá, não sei o quê. Mas, tipo, querer provar alguma coisa de sentimento com uma luta, eu achei isso tão shounen. Eu achei tão, tipo, tá. Achei que tem uma conversa, sei lá.
Sim, tipo, cara, conversa. Essas porra aí vivem por 3 mil anos, 5 mil anos. Essas porra não tem tempo pra sentar e conversar, caralho. Ai, vai se fuder. A menina lá com o braço todo espedaçado.
Elas estão muito ocupadas se alienando. Mas eu acho assim, teve um começo, tipo a mina lá que é viciada em Lunário, que depois você vai descobrir que na real é vingança. Eu acho que é um pouco por ser começo também. Eu consigo entender e eu consigo relevar porque eu acho a Foz muito interessante e o mundo muito interessante.
Eu dou graças a Deus que a Bortia não virou uma... Eu estava já sentindo, sabe? Já tá com aquele gostinho na língua de, tipo, daquelas personagens que, tipo, são muito fodona. Aí aparece uma outra fodona, ela ou brigar por isso. Aquele final de capítulo que ela tá encarando a Foz... A Foz não, a Bortia tá encarando a Foz com um olhar meio ameaçador. Falei, não vai por esse caminho. Por sorte, não foi.
Vou ser aqui sincero, o meu maior medo mesmo foi se a Bortia ia virar a nova Mikasa. Aí eu me tremia, eu falei assim, não é possível que ela vai ser a fodona. E a característica dela é ser fodona. Assim, né, não foge muito disso, tá? Mas eu acho que ela tem um grama de personalidade ali nela, sabe? Que a Mikasa, ela tem, assim, nenhuma. Ela só serve pra ser uma sombra do Eren. Mas... cara, sei lá, eu acho que aqui não salva quase nada. Quase nada das outras personagens. Que nem o Léo falou. Começa, fala, assim, dá um início, assim, um deslumbre do que elas são. Mas nunca vai pra frente. E vamos ser sinceros, nunca vai pra frente e nunca importa. Não importa as outras pedras.
Muito cruel falar não importa. Não sei se não importa.
Elas têm ambição? Foda-se. Elas querem algo? Foda-se. Não importa.
Assim, pra mim, não sei se dizer se eu me importo com elas em 20. Coisa da Bort e da Diamond, que eu gosto.
Eu também gosto delas.
Mas eu acho que pelo menos elas são carismáticas o suficiente para eu temer por elas no episódio 10. Lá do cachorro gigante invadindo. Eu não acho elas tão... Tipo assim, eu não acho que elas tenham um desenvolvimento de personagem. Mas tem algumas ali que eu gosto bastante. Aí eu falo, tomara que não vire bijuteria.
É, e quando eu falo que não importa, Léo, só pra tentar justificar um pouco melhor. Eu digo assim, cara, se elas forem levadas pra lua, o que isso vai impactar na história e no enredo que tá sendo construído? Nada.
Vai impactar que eles conseguiram mais uma joia, pô.
É, os lunários.
Então, mas você ainda precisa entender o que os lunários estão de fato levando elas. Eu digo, o que eu tô querendo dizer é que, tipo, a importância... Eu acho que tem uma importância muito mais coletiva do que individual. Elas são importantes porque você precisa construir outras joias, né? Tipo, se você fizer só as minas andando lá, ninguém interage com a Foz, porra, vai tomar no cu também, né? Tipo, elas têm uma importância, mas é menor, assim. Não, eu tô implicando com um negócio chato também. Não tem nada a ver. É figura de linguagem que você tá fazendo. Eu sou chato.
Então, e eu quero fazer uma comparação aqui, porque eu fiquei matutando isso na minha mente desde quando...
Vai falar que é igual o Shingeki.
Exatamente. Já puta comparei com a Mikasa, e agora eu vou falar o abominável. Isso aqui é igual Shingeki no Kyojin. Você não se importa com ninguém. Você fala assim, cara, eu quero saber o final. Tipo, a história é interessante, tem muitas dúvidas, muitas perguntas. Eu quero saber o que tem na porrinha lá da casa do pai do Eren. E tipo assim, eu quero saber o que tem na lua. E é isso.
A equação é a seguinte, Chainsaw Man mais Oari no Seraph, mais Shingeki no Kyojin igual Hoseki no Kuni.
Não precisa ser assim também.
Eu tô brincando.
Mas eu acho que é bem parecido com Shingeki mesmo, sem zoar, não. Eu acho que a falta de relevância e importância dos personagens aqui em Shingeki é do mesmo grau. Você olha e fala assim, cara, olha como que elas é ceifada e é toda quebrada. Você se importa? Fala assim, cara.
Mas a cena é foda.
Não, tipo, claro, é muito legal.
Inclusive, falando de sonoplastia, eu acho a parte que elas começam a cortar lá a galera, cara, tem um som tão foda de cristal, eu acho muito pica, assim, quando elas estão cortando lá rapidão, assim, vral, 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 vral.
Eu acho que, tipo, é muito mais quanto o carisma dessas joias vai fazer você se importar com elas. Agora, tipo, se for, ai, morreu essa personagem aqui, ela foi levada pra lua, vai ter provavelmente mais umas 5 que vão ser levadas se o anime tivesse mais 12 episódios.
A Antarctica, ela tem um papel crucial no Inverno das Gemas. Ela morreu, ninguém ligou. Ninguém sentou assim, cara, e o próximo inverno? Quem que vai quebrar lá as geleiras, lá os bichos que elas têm que enfrentar? Alguém falou isso? A gente teve essa conversa?
Assim, elas pararam pra contar o que aconteceu. Eu acho que todo mundo já supôs. Tipo, cara, vai ser a Foz, né?
Tipo, eu acho isso de uma loucura que não existe diálogo, sabe? Fala assim, cara...
Tem outra coisa, elas sempre dormem quando a Antarctica acorda. Então assim, eu tô supondo também que elas não têm nenhuma relação afetiva com a Antarctica.
Não precisa ser afetivo, eu digo de mundo mesmo. A Antarctica, ela tem uma função ali, entende? Tipo, ela cuida do inverno inteiro, ela cuida das invasões.
E é o que eu tô falando, a Foz vai fazer essa função.
Eu não lembro, é que o Fábio falou isso, mas agora eu não me lembro. Tem alguém que menciona que a Foz vai fazer isso, mas eu acho que não é pras outras. Eu acho que é um diálogo separado do carequinha lá com a Foz isoladamente. Acho que as outras não ouviram.
Não, mas eu acho que fica subentendido. Mas assim, de qualquer forma, eu acho que você tem um ponto, porque às vezes eu sinto um pouco de falta dessa questão de como que elas administram esses questionamentos. Porque a Cinábrio fala lá pra Foz, Foz, na real, elas sabem da merda que tá rolando, que estão escondendo coisas dela, mas elas fizeram o contrato tácito de não falar sobre isso. Mas eu queria ver isso mais na prática. E eu sinto que eu não vejo tanto. Eu sinto que eu vejo mais elas vivendo o dia a dia. E, por exemplo, quando acontece o negócio do cachorro, porra, ninguém falou do cachorro.
Anticlimático pra caramba, né? Eu achei também. Você jogar assim pro universo. E é isso, eu achei fofinho e tal. É assim, é aquela outra questão. Mais uma dúvida que eles jogam pra gente e que lá no capítulo 399 vai ser dada uma justificativa sobre. Eu sinto muito isso.
Vai ver, justificou no 31 e você não sabe.
Pois é, vamos sonhar com isso, vamos estar sonhando com essa realidade paralela.
Eu queria falar das diamantes, porque uma coisa que eu gostei das diamantes, né, que tipo, especificamente da diamante, diamante mesmo, né, é que ela tem aquele arcozinho lá dela de comparação, né, que a Boa, tipo, não ser um monocristal, ela aguenta pancada, né, então ela é um diamante pleno. Ela tem aquele nível 10, ou seja, ela pode riscar qualquer coisa, mas ela não se quebra com impacto. E eu acho muito interessante o diálogo da diamante falando que, tipo, só existem elas duas ali de diamante. Eu não entendi muito bem se diamante amarelo só é diamante no nome, ou se, tipo, é uma outra pedra. Mas por algum motivo, elas só citaram as duas ali no segundo episódio, tipo, como diamante, diamante mesmo. Mas o que eu gostei ali é o seguinte, a gente tá ali num convívio, né? Então, tipo assim, pois ela se sente incomodada por uma questão pessoal, né? Tipo, ela quer ajudar. Ela quer ser útil lá pro sensei, né? Ela fala, você é, tipo, a minha razão do meu viver, fazer algo por você. Mas eu acho muito legal como ali naquela sociedade pequena, né? Tipo, sei lá, são menos de 20 pessoas, acho que sobraram. A questão ali, em específico, é ambas serem a mesma coisa. Tipo, socialmente, entre aspas, terem a mesma função, serem o mesmo nome. Mas uma ser claramente mais fraca e menos importante que a outra. Curiosamente, antes de chegar no episódio 10, eu fiquei pensando em algum comparativo com a vida real, né? Tipo, porque bem ou mal, tipo, na nossa vida, tipo, a gente se compara com outras pessoas, mas a gente não é bem igual, né? Tipo, a gente pode se comparar, tipo, somos da mesma turma que fulano. Ele tirou nota mais alta, eu tirei menor. Ou então, eu sou do mesmo time de basquete, não sei. Mas geralmente são comparações não tão pessoais ali. São comparações que a gente faz entre a gente e outra pessoa. E aí, antes do episódio 10, eu já tinha na minha cabeça que me lembrou coisa de irmão, sabe? Que é, tipo, você vem da mesma família. E aquele bagulho de quando a criança chega e o pai fala, então, mas o seu primo ou o seu irmão já tá na faculdade. Ou então quando você é bem pequenininho, fala, não, mas o seu primo é assim. Por que que você não é assim? Eu achei muito legal que, tipo, elas têm a mesma função. Elas são a mesma coisa. E o problema dela não é ela ser mais fraca que a Bort, mas sim o fato dela ser a mesma coisa que a Bort e ser inferior. E eu achei isso muito legal. Até que chegou no episódio 10, elas chamaram de irmãs. Olha só, realmente parece coisa de irmão.
Eu gosto dessa demora, inclusive, né? E sai muito espontâneo. Irmã!
Sim. Eu tava realmente pensando, cara, será que é uma questão, tipo, sei lá, o comparativo seria o irmão? Aí quando veio o elefante de irmão, eu fiquei, ah, ok, muito bom. E por mais que vocês tenham reclamado de ter vindo com uma luta, eu gostei que veio com uma luta. Porque a questão ali era justamente lutar. Era justamente a questão da Bort falar, tipo, você não consegue, eu cuido de tudo. E aí, no final, quem derrota o bicho se despedaçando toda foi a Diamante. E enquanto a Bort não conseguiu fazer nada. Tipo, eu gostei disso. Eu gostei de, tipo...
Você tem razão. É porque eu acho que eu tô com o meu trauma de Shonen, né? Que tudo se resolve numa luta. Mas você tem razão. Podemos finalizar, então? Vocês têm mais alguma coisa a falar?
Acho que não. Falei tudo que eu queria já.
O Bod tá, falou muito. Ele não deve ter mais nada pra falar. Vamos dar as notas, comentários finais. Quantas bundinhas de lordose, Vitor Lucas, você dá para o Seki no Kun?
Ah, sei lá. Eu tava precisando dar 7, mas vou dar 8 mesmo. Eu gostei. Foi divertido. Me lembrou Não é um Slice of Life, mas a minha sensação assistindo foi a mesma de que eu tenho com alguns Slice of Life legaisinhos, sabe? Tipo, sabe a sensação que ele me deu? Ele me deu uma sensação tipo aquele pessoal do nosso Twitter que fica vendo animes da Toei, tipo Dragon Quest, Precure, que ele chegou tipo ansioso pelo próximo episódio. Se Roseque tivesse, acho que uns 50 episódios, eu ia gostar de acompanhar semanalmente. Maratonar não, mas semanalmente teria sido uma experiência muito interessante. Acho que foi 8zinho, gostei.
Eu vou dar 7. Eu vou dar 7 bundinhas de lordose, que eu acho que é isso. Foi legal, mas também não foi muito mais do que isso. Fábio, por favor.
Eu vou dar 7 também. Eu gostei e tudo mais. Mas tem muita coisa aqui que me incomoda significativamente. Porém,
7. Se você deu 7, quer dizer que é horrível.
É, te manco. Tô dando 7. Me incomoda muitas coisas aqui, apesar de eu continuar tendo interesse nesse universo que tá sendo trabalhado na obra. E é isso.
A minha nota é 2, porque eu achei, como diz o Fábio, eu achei extremamente medíocre. Então, minha nota é 2. É isso.
Ah, vai tomar no teu cu, ninguém liga pra você aqui, não.
Gente, ele nem viu, excluiu ele.
Como vocês puderam ver, essa nota foi muito bem fundamentada, porque a opinião dele foi muito bem fundamentada durante o programa, falou bastante, né? Então, é isso. Daqui 15 dias, voltamos com mais uma aventura. E lembre-se que nós temos a comunidade do Discord. Entra lá, tá no nosso perfil, tá no nosso negócio lá com link. Tem link pra porra toda. Inclusive pro nosso Apoia-se. Apoia a gente aí, cara. Vai ganhar recomendação. Você vai, pô, tá ajudando a gente aqui a melhorar. E, claro, a gente tem maneiras de você se comunicar com a gente. Tem o espaço pra comentário aqui no Spotify. Tem o e-mail podcast.cdm@gmail.com. Tem o Twitter, @cdmcast. O Instagram, @cdm.cast, e o TikTok, @cdmcast também. A gente tem o nosso canal no YouTube, cortes do CDMcast oficial. E é isso, daqui 15 dias, não vou falar o que é porque eu sempre zico. Beijo.
O Léo tá fingindo aí, mas daqui 15 dias é escudez, tá? Escudez.
Ah, aí sim.
Deve ser. É isso, gente, tchau.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.